Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP. Está começando agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje com a apresentação de Roberto Castro. No programa de hoje nós vamos discutir o importantíssimo tema da preservação dos oceanos. Ontem, dia 8 de junho, foi comemorado o Dia Mundial dos Oceanos, que neste ano teve como tema Nossos Oceanos, Nosso Futuro. Essa data foi instituída pela ONU durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, ocorrida em 1992, no Rio de Janeiro, a Rio 92. O objetivo da ONU ao instituir essa data foi promover sempre a discussão sobre a necessidade e as formas de preservar os oceanos, que são fundamentais para a vida no planeta. Os oceanos ocupam 70% da superfície da Terra e contêm 97% de toda a água do planeta. Em grande parte, na maior parte, é deles que vem o oxigênio, que é produzido pelas algas marinhas. Por outro lado, o gás carbônico, nocivo ao ser humano, é absorvido pelos plânctons que vivem nos oceanos. Os oceanos são responsáveis ainda, em boa medida, pelo equilíbrio do clima no planeta e fornecem recursos naturais que movimentam a economia mundial e alimentam populações inteiras. Apesar dessa enorme importância, os oceanos atualmente sofrem graves agressões ambientais. A pesca predatória, a contaminação, a poluição, a exploração econômica desenfreada têm colocado em risco o ambiente oceânico. Para discutir esse tema, recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP dois grandes especialistas da universidade em assuntos sobre o oceano. Eles são os professores Alexander Turra e o professor Tito Monteiro da Cruz Lotufo. Ambos são professores do Instituto Oceanográfico da USP. Muito bom dia, professor Alexander.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema que é, além de atual, muito relevante para a nossa nação.
Muitíssimo obrigado, professor Alexander Turra, pela sua presença. Bom dia, professor Tito. Muito obrigado também por sua presença aqui nos estúdios da Rádio USP.
Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço também bastante a oportunidade de estar aqui e poder debater esse tema que é super relevante e faz parte, né, do nosso cotidiano dentro do Instituto Oceanográfico.
Eu gostaria de começar a nossa conversa aqui pedindo um diagnóstico dos senhores. A gente lê da situação dos oceanos, da degradação, das agressões, mas nada melhor do que ouvir da boca de especialistas, né? Um diagnóstico. É tudo isso mesmo que a gente ouve falar sobre os oceanos? Qual é o diagnóstico que vocês fazem da situação dos oceanos hoje no planeta, professores?
Bom, os oceanos, eles vêm sendo avaliados recentemente por alguns processos internacionais, mais oficiais ou mais relacionados a pesquisas científicas, e que tentam fazer uma aferição, uma avaliação de qual seria a qualidade hoje, né, dos oceanos. Então, foi feito um processo amplo no mundo, chamado Processo Regular, que lançou ano passado um documento que identificou os problemas que os oceanos enfrentam nas mais variadas regiões do planeta. E evidenciou a questão do lixo, a questão da sobrepesca, a poluição de uma forma ampla, a degradação, a supressão de hábitats, como vários dos impactos que o ambiente marinho sofre. É claro que esses impactos variam de local para local, mas de uma forma geral eles são bastante importantes. Além disso, um estudo publicado em 2012 começou a trabalhar a criação de um índice para medir a qualidade ou a saúde dos oceanos e fez uma avaliação avaliação global, na qual o mundo ganhou nota 6. Né? Em termos gerais, na média, o mundo passa de ano, mas passa com uma nota não tão boa. Então, tem regiões muito piores do que outras, tem questões mais críticas em alguns locais do que em outros, mas, de uma forma geral, ainda há muito espaço para melhorar, para resgatar, recuperar a qualidade que os oceanos já tiveram, tanto em termos de quantidade de recursos, quanto em termos de qualidade da água, por exemplo, para banho, né, para consumir, para cultivo de organismos que vão ser usados para consumo humano. Enfim, uma série de medidas que essa conferência da ONU, de certa forma, resgata para poder, então, a gente ter uma possibilidade de caminhar, né, nessa direção de ter um oceano, né, ter oceanos mais adequados, saudáveis, com grande qualidade.
Professor Tito, quer acrescentar?
Na verdade, eu acho interessante que nas últimas duas décadas, pelo menos, a gente tem visto uma mudança naquela ideia de que os oceanos eram, né, pela imensidão, pela vastidão dos oceanos, eles passariam incólumes, né, pelos impactos antrópicos, que, enfim, seria grande o suficiente para, né, enfim, amortecer e receber esses impactos sem grandes problemas. E como o Alex falou, né, os diagnósticos que têm saído têm apontado problemas muito graves. Né? E eu acho que hoje, para as pessoas que frequentam mesmo as praias ou que têm algum tipo de interação com o mar, eu acho que já está muito claro, né, que o nosso impacto, que a nossa pegada também no ambiente marinho, ela é muito grande, ela é muito pesada. Né? E isso se reflete nos mais diversos aspectos, né? Do aspecto do lixo, que o Alex falou, o aspecto dos próprios recursos que nós nos habituamos a utilizar, né? Por meio da pesca, por meio da exploração mineral. E de fato, assim, os indícios mais recentes que a gente tem, né? Os levantamentos mais recentes apontam para modificações profundas, até mesmo nessa biota marinha, nos peixes, né? A abundância dos peixes. No período, vamos dizer assim, anterior à colonização, anterior às grandes densidades humanas, é muito maior do que se estimava originalmente. Né? E isso está sendo revisto o tempo todo, então nós estamos recebendo informações com um grau de qualidade cada vez melhor, né? sobre o grau de modificação que os oceanos passaram nesses últimos 200 anos.
O professor Turra falou que a situação varia de lugar para lugar, né? Então, no que se refere ao litoral brasileiro, qual que é o diagnóstico especificamente relacionado ao litoral brasileiro, professor Turra?
A gente tem que pensar nos diferentes tipos de impacto. Né? Por exemplo, quando você pensa em enriquecimento orgânico, ou seja, a chegada de esgotos urbanos em regiões costeiras, isso provoca um processo chamado eutroficação, que faz com que, em última instância, se chegue a uma zona morta, né? Onde não tem oxigênio, não tem vida. Num trabalho publicado em 2008, foram feitas avaliações mundiais e no Brasil havia 7 locais que tinham essas características. Um deles é o fundo da Baía de Guanabara, que de certa forma tem uma baixa circulação de água, uma entrada muito grande de esgoto. Isso faz com que a gente então tenha participação nessa questão. Com relação ao lixo nos mares, o Brasil também tem levantado algumas informações e mostra que esse tipo de poluente, ele também é altamente variável dependendo da região que você está. Por exemplo, no litoral sul de São Paulo, o predomínio do resíduo que você encontra numa praia é de origem de pesca. Né? Já no litoral do Nordeste, a predominância de resíduos associados à atividade de turismo na praia. No litoral norte de São Paulo e centro de São Paulo, na região de Santos, a gente tem o predomínio de resíduos derivados de atividades em terra, por exemplo, associados a esgoto não tratado, poluição difusa, né, lixo jogado na rua, ou mesmo lançado diretamente no mar em função de ocupação irregular, né, casas em áreas não adequadas, né, em áreas invadidas ou em palafitas, que lançam o seu lixo diretamente no mar. Então é bem dependente do tipo de problema que você está analisando, e isso vai variar realmente em função da localidade em que você está no país.
Professor Tito, a gente pode dizer que o litoral brasileiro, a coisa é grave no que se refere preservação do oceano?
Eu acho que como no mundo inteiro, né? E, claro, a gente tem uma intensidade maior desses problemas em áreas que são intensamente urbanizadas, né? Então, quanto mais próximo da urbanização, então, de fato, você vai ter, claro, mais problemas relacionados com poluição, com pesca, com uso, degradação, destruição do próprio habitat, por exemplo, para construção, né, de moradias, de hotéis e coisas desse tipo. Então, o litoral de São Paulo, né, a região de Santos, ou a Baía da Guanabara, como o Alex falou, né, são áreas que são realmente críticas, né? Ou a Baía de Todos os Santos, que pega ali a região de Salvador, né? São áreas que têm uma circulação mais restrita e ficam, portanto, mais sujeitas a esses impactos, porque, enfim, né, esses poluentes e qualquer coisa, lixo, acaba ficando preso ali, né? Então, o nível de degradação nessas áreas acaba se acentuando. É, mas de fato, a gente tem uma situação que ela é distinta, né, conforme a região, mas pela nossa forma de ocupação também do Brasil, que é muito ao longo da costa, né, a maioria das capitais nossas são na zona litorânea, então a gente tem esse problema muito próximo, né?
Quer acrescentar algo?
Não, sim, eu acho que tem uma matemática, né, que a gente viu ano passado, que é a temática relacionada ao fato lá de Mariana, né, da barragem, e que levou uma quantidade imensa de resíduos e poluentes para o mar. Desculpa, isso afeta um sistema que o Tito vem estudando há bastante tempo, que é um habitat, né, um ecossistema chamado recifes coralinos, né? E isso aconteceu próximo à região dos Abrolhos, e havia na época, né, Tito, uma preocupação muito grande se aquela pluma de sedimento iria afetar os recifes lá em Abrolhos ou outros organismos que precisam da luz solar para fazer a fotossíntese, como os rodolitos, que são algas calcárias que ocorrem em grande quantidade na região ali do Espírito Santo. E isso se soma a uma série de discussões relacionadas aos recifes de coral, como a questão do branqueamento, que vem assolando os recifes no mundo todo. Eu acho que seria um ponto legal de mencionar, né, esse tipo de alteração.
Né? Essa é uma outra evidência, né, a questão do branqueamento. Em 2016, nós tivemos a maior intensidade, né, de eventos de branqueamento no mundo inteiro. Né? Nunca se tinha observado, né, fenômeno com essa magnitude. Todo ano a gente observa, né, algumas áreas branqueamento, principalmente em algumas regiões do Pacífico, aqui do Atlântico também, mas tal como com a intensidade, com a abrangência que aconteceu em 2016, nunca se tinha visto. Né? O maior área recifal do planeta, que é a Grande Barreira de Recifes de coral da Austrália, ela teve, se não me falha a memória, algo como 70% da sua área comprometida. São milhares de quilômetros, né, de formações recifais branqueadas, e, né, então isso é um indicativo para a gente de que alguma coisa está errada. Uhum. Né, que se a gente seguir por esse caminho, nós vamos chegar, vamos encontrar problemas muito sérios. Uhum. Né? Para nós, para nossa sobrevivência e para a qualidade de vida de todo mundo no planeta.
Pelo que os senhores estão dizendo, esse problema da agressão aos oceanos tem diferentes origens, né, e está espalhado por vários locais do planeta. Então, me parece que dificulta, então, a luta contra isso. Como é que quais são as estratégias que nós temos que adotar, que o planeta tem que adotar para combater essas agressões, professores?
Bom, professor, como você relatou, né, é uma questão de governança, né? O problema é complexo e a sua solução necessita um arranjo de governança complexo que lide com todos esses detalhes, essas questões. E isso passa, inclusive, não só por vontade política dos governantes em nível municipal, estadual, federal, ou mesmo internacional, mas passa também pelo entendimento da importância dos oceanos para a humanidade. Isso é uma questão que vem crescendo na agenda internacional e mais recentemente na agenda nacional. Tanto é que desde a Rio 92 até agora, Rio Mais 20, e ontem, né, com o Dia dos Oceanos e a Conferência dos Oceanos lá na sede da ONU em Nova York, Nós temos um crescimento muito significativo da inserção dos oceanos nas discussões ambientais globais, né? Tanto na regulação climática, quanto na provisão de alimento, quanto nos eventos extremos que eventualmente causam mortes nas regiões costeiras. Enfim, uma série de questões que não estavam na agenda há 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás. Então, essa é uma questão fundamental. Mas ela não pode vir desatrelada de uma outra questão, que é o que a gente chama de mentalidade marítima, ou em inglês, ocean literacy, que faz com que a gente entenda a necessidade de que o povo, de uma forma geral, né, a humanidade, entenda essas importâncias dos oceanos e entenda de que forma os oceanos influenciam a humanidade, de que forma a humanidade influencia os oceanos, essa via de duas mãos. Isso é uma questão que precisa ser desenvolvida enormemente, principalmente quando a gente tem no Brasil, falando agora do nosso caso, 1/3 do território sob jurisdição nacional no mar. Quando a gente estudou nos livros de geografia, o Brasil tinha 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Território nacional. Hoje, a área sob jurisdição nacional é de 13 milhões de quilômetros quadrados, porque o Brasil incorporou uma área imensa no mar, chamada Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental Estendida, que faz com que a gente tenha o direito de explorar de forma exclusiva essas regiões, pescado, minérios, né? Óleo, gás, mas também tem a obrigação de preservar, que é um outro gargalo importante que a gente vai explorar já na nossa conversa.
Ou seja, professor, de todo o território, incluindo o mar, que o Brasil pode administra, 1/3 é formado por oceano.
Exatamente.
É isso. E, professor Tito, o Brasil tem administrado bem esse terço da sua parcela em que ele é soberano?
Eu acho que nós ainda deixamos muito a desejar, né, em vários aspectos. Um dos aspectos críticos com relação aos recursos que provém dessa região é a própria questão do ordenamento pesqueiro, né? O ordenamento pesqueiro é um ponto nevrálgico para a questão da conservação marinha, né? E na verdade, dentro do governo, né, ele acaba tendo em alguns momentos uma visão mais prioritária, em outros ele muda, e essa confusão, nessa mudança de atitude com relação ao ordenamento pesqueiro, acaba atrapalhando todo o processo e prejudicando, né, a nossa própria atuação para a manutenção desses recursos importantes para a gente, né? O exemplo disso, para você ver, nos últimos 20, 30 anos, né, o ordenamento da pesca, ele mudou de ministério, né? Se criou o Ministério da Pesca, depois se dissolveu o Ministério da Pesca, o ordenamento ficou temporariamente nas mãos do IBAMA, aí saiu do IBAMA, foi para o Ministério da Pesca, e essa inconstância, né, gera um problema muito grande, porque a gente não consegue sequer manter uma estatística confiável sobre a produção pesqueira, né, sobre qual é a dimensão da produção pesqueira, quais são os problemas que existem hoje. Então, a gente tem muito ainda a melhorar, né, nesse aspecto, para garantir que a gente tenha, no mínimo, a manutenção da qualidade.
Né? Professor Tito, quando o senhor fala ordenamento pesqueiro, o senhor está falando de uma regulamentação, uma regulação da pesca no Brasil, leis, como ela deve se dar, é isso que é o ordenamento pesqueiro?
O ordenamento, ele envolve várias estratégias e documentos, né? Desde leis até portarias e todo esse conjunto, né, que faz a administração da pesca,
certo.
Que acaba, então, dizendo o que se pode pescar, em que época que se pode pescar.
E nós já temos isso ou temos precariamente?
Então, nós temos esses instrumentos legais, né? Em alguns pontos eles são documentos bons, em outros eles são insuficientes ou incompletos. Mas um dos problemas mais graves que a gente tem hoje é quem é que de fato é responsável por esse ordenamento. Uhum. Né? Qual é o ente governamental que cuida disso? Uhum. Então, essa inconstância de quem é que cuida desse aspecto, que faz a estatística da pesca, levanta os dados, né, enfim, faz esse diagnóstico, isso não, de uma hora para outra se muda, né, de um ministério para outro, de repente as pessoas envolvidas que já tinham, enfim, o conhecimento e tudo sobre aquele assunto, acabam, né, entregando ou saindo do processo no meio do caminho. Uhum. Então isso causa uma interrupção. Que é muito complicada, né, para a administração.
E por conta disso, a pesca não é corretamente administrada, o que dá margem à exploração predatória, é isso?
Exatamente. Uhum. Né, e aí você vê problemas muito sérios, como a própria questão no Nordeste do Brasil, né, da lagosta, né, ou da pesca de grandes recursos, de grandes peixes costeiros e tal, que vem caindo ano a ano. Isso, a lagosta, por exemplo, no Nordeste, ela em muitos casos deixou de ser viável economicamente. Então as pessoas, os pescadores que dependiam daquela pesca, em muitos casos eles acabam abandonando até mesmo a atividade, né? E por uma questão de fato de ineficácia dos nossos instrumentos de ordenamento, né? Uhum.
E além do ordenamento pesqueiro, que é algo muito importante para preservação do nosso oceano, além dele, que outro instrumento é necessário para a preservação dos oceanos no Brasil, que nós não temos ainda ou temos precariamente? Professor Turra?
Sim, bom, são vários instrumentos, né? Eu queria comentar um deles aqui, que diz respeito ao que a gente chama de gerenciamento costeiro. Uhum. Né? É o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.
Não temos isso ainda? Nós, temos precariamente?
Nós temos um plano.
Aí, né? O gerenciamento costeiro envolve não só a pesca, mas tudo relativo
à integração dos vários setores, né? Uhum. Tanto econômicos quanto não econômicos.
Temos isso ainda, mas precariamente, não é mesmo que acontece com a pesca?
Exatamente. A gente tem um plano que foi lançado, né, promulgado em 88, e então ele já tem mais de 25 anos, e ele tem alguns dos seus instrumentos implementados, mas a maioria não. E alguns desses que foram implementados, eles foram implementados de forma com pouca eficácia, efetividade e eficiência. Tanto é que no próximo mês vai sair um levantamento no qual eu trabalhei, junto ao Ministério do Meio Ambiente, sobre a avaliação da implementação do zoneamento ecológico e econômico no território nacional. Só para vocês terem uma ideia, o zoneamento ecológico e econômico, ele tem costeiro, ele tem um olhar para a parte terrestre da zona costeira e um olhar para a parte marinha da zona costeira. Uhum. Para a parte marinha, o zoneamento só existe em dois locais na costa brasileira, que é no litoral norte de São Paulo e no litoral centro de São Paulo. Então, além de ter problemas metodológicos, existe um grande problema de interesse dos governos estaduais em realizar esse tipo de atividade, porque ela vai planejar o uso e ocupação do território, e isso muitas vezes amarra a alguns interesses mais imediatistas que eventualmente orientam a atuação da esfera pública no Brasil. Então, o que é que acontece? O Brasil, de certa forma, ele foi construindo um arranjo de governança para lidar com a questão dos oceanos. Já em 73, foi instituída a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que tem vários programas ali, vem fazendo um trabalho bastante interessante, amplo, e que vai se permeando em algumas outras ações. Uma delas é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Mas, com base nessas lacunas de implementação, a gente ainda tem uma precarização da condição dos oceanos. E aí o que acontece? Citando um caso bem específico. Há 2 anos atrás, o Ministério do Meio Ambiente lançou seu plano estratégico para os anos de 2017 a 2021-22. E nesse plano estratégico não se fazia menção sequer a uma política pública relacionada aos oceanos e nem ao ambiente em si. Eles apareciam de forma transversal, meio apagada. E aí houve uma manifestação muito grande da comunidade científica e da sociedade civil, com mais de 1.000 assinaturas de pessoas ou de entidades, que fez com que o Ministério do Meio Ambiente revisse essa questão. E de forma que hoje, em função também do posicionamento que se levou para a Conferência dos Oceanos lá em Nova York, o governo brasileiro entende pelo menos é o que demonstra, entende um pouco melhor a importância dos oceanos. E imagino que isso se reverta em mais ações, mais recursos, né, melhor implementação das políticas públicas e por aí vai.
Professor Tito, quero
uma situação, eu acho assim, uma situação um pouco paradoxal, né, quando a gente já comentou aqui que a nossa ocupação é uma ocupação eminentemente costeira, né, e já se disse, né, que a gente vive na beira do mar, mas de costas para ele, né, e ignorando, né, questões centrais, né, como essas que o Alex enumerou de planejamento, de fato, dessa ocupação. Nessa falta de planejamento, ela é crítica, né? Por quê? Porque de um lado você tem demandas, né, da própria sociedade, pela conservação, né, do setor científico apontando para questões críticas, e por outro lado você tem, né, a área empresarial, a área do país querendo desenvolvimento, querendo, né, então a gente tem que conciliar essas duas coisas. E a forma de conciliar isso de maneira adequada é por meio de um planejamento em que se ouça, né, todas as partes, que se pegue os argumentos adequados e que se siga uma argumentação e critérios absolutamente científicos. Né? Eu acho que esse é um outro grande nó que a gente está vendo no mundo, né? E nos Estados Unidos a questão está mais crítica do que em qualquer outro lugar, porque eles de fato são um país que tem um potencial poluidor, né, gigantesco, né, e um potencial também de influência muito grande, e ali está se argumentando, né, está se gerando uma série de questões e de argumentos sem base científica nenhuma, desacreditando inclusive, né, a ciência, que naquele país é de ponta e é, né, sem dúvida nenhuma, o país que produz ciência de melhor qualidade no planeta. Então, essa questão, né, de se levar a sério, né, os argumentos científicos e fazer o planejamento adequado com base em critérios científicos para o uso sustentável, né, da zona costeira, dos recursos que ela oferece, isso é um ponto essencial, e a gente não está conseguindo fazer isso de forma adequada, né? De um lado, a gente acaba ou cedendo, né, aos interesses econômicos, e de outros pode estar até deixando, né, de aproveitar oportunidades de desenvolvimento por absoluto desconhecimento. Então é esse casamento que a gente tem que, uhum, fazer, e tem que de fato implementar modelos adequados, né, de gerenciamento e de gestão desses conflitos.
O que passa, o que nos dá a impressão é que realmente o cientista que detém esse conhecimento, ele é pouco ouvido pelo administrador público. Acontece isso mesmo, professor Turra?
Sim, esse é um grande gargalo, uma grande lacuna que é necessário se lidar, né? Porque, na verdade, assim, você tem pesquisadores que têm interesse em dialogar com tomadores de decisão e tem tomadores de decisão que querem dialogar com pesquisadores. Não são muitos, mas há. E o que você tem é uma falta de espaços de diálogo em que essa relação possa se construir. E, assim, é uma coisa muito simples, até singela, porque quando você interage, barreiras que eventualmente podem existir, técnicas de linguagem, né, elas acabam sendo amenizadas, né, mesmo dentro da ciência. A gente tem na oceanografia uma discussão sobre a aproximação com ciências sociais, né? Tanto é que se discute hoje o termo oceanografia humana ou oceanografia social como uma abordagem um pouco mais nessa linha. Então, o que a gente tem que ter são espaços e momentos para romper essas barreiras e para produzir uma ciência interdisciplinar, uma ciência mais integrada, uma ciência mais comprometida em alguns momentos, né, com produtos, né, que apoiem a tomada de decisão, e não necessariamente pensando nas métricas que hoje são colocadas para os pesquisadores, né, não necessariamente um projeto que deu origem a, ou não deu origem a tantos papers, mas atuou na melhora da qualidade de vida de um determinado local, ele não é menos importante do que outros que só publicaram em revistas de alto impacto, né? Então é importante a gente também ter um pouco de lucidez em relação a esse tipo de discussão, e a universidade entender isso de uma forma bastante clara, honesta, transparente nos seus processos de avaliação, né, do seu corpo docente.
Pelo que os senhores falaram neste primeiro bloco, que nós já vamos encerrar para dar um intervalo, mas pelo que os senhores falaram aqui, temos muito a fazer nessa área ainda. não é verdade?
Com certeza.
Então a oceanografia ainda tem muito a dar nessa área e os políticos têm muito a ouvir e a fazer nessa área também. É isso mesmo, professor Tito?
Ah, sem dúvida. Eu acho assim, importantíssimo também, né, que os órgãos públicos se apropriem disso, né, que os órgãos públicos tenham um corpo técnico capacitado, né, a trabalhar com argumentação científica, a trabalhar com ciência e que tenha então uma articulação muito forte, né, com os tomadores de decisão. Sejam, que isso não dependa única e exclusivamente também da universidade. Claro que a gente pode fazer esse papel, nós aqui na USP, por exemplo, somos uma universidade pública, a gente tem essa vocação, a gente tem esse dever também, mas os órgãos públicos têm que estar equipados, né, com gente, né, com técnicos capacitados para orientar, né, para estar, enfim, criando esses instrumentos e interagindo com os políticos para que a gente possa, então, alcançar esses objetivos. Né?
Uhum. Nós vamos dar um breve intervalo agora. O programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, está discutindo hoje a preservação dos oceanos, com a presença aqui nos nossos estúdios dos professores Alexander Turra e Tito Monteiro da Cruz Lotufo, ambos do Instituto Oceanográfico da USP. Vamos dar um intervalo e voltaremos rapidamente.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.